O mic tá aberto, o assunto é papo reto, garanto a poesia na prosa que hoje é sem verso. Escrevo assim, tudo junto e alinhado, tentando organizar as palavras para esse carnaval desregulado. No meio da festança, abre espaço para a bandeira subir no mastro do respeito, nas cores dos lábios, azuis e rosas, sem medo do roxo que bate no peito. A avenida é longa, tem canto e pulo de todo jeito, mas no corpo só cola, sem ver e sem tomar nota, a purpurina compartilhada que muito me agrada. Tem gente no passo, gente no frevo, gente apertado, gente no rebolado, tanto jeito, cor e humor que na pochete é só carregar bom senso e amor. Na língua, não tem fantasia. O não é dito em alto e bom tom. Escute sem questão, sem questionar a vontade de qualquer cidadão. Homens, sim, elas disseram não. Segue a dança, segue o bonde, segue o que canta seu coração. Se fevereiro tem limite, ele acaba no corpo do outro. O espelho do seu respeito, propriedade privada. Se identifique antes da entrada. Seu nome pode não estar na lista. Sorte sua se puder entrar na fila.
Tamo aqui chegando e representando. Se liga aí no papo que a gente tá mandando. É Vini Leal, Dani Leonardo. O quarteto tá formado e você sintonizado?
Se liga.
Faz o nó na rede, segue nós no Face, tuita sua frase. Mesmo sendo hater, o papo vai ser foda e a foto mais da hora. Sobe sem demora.
E aí, gente, vamos começar agora? Ufa!
Bom dia pra você que acordou com o glitter de ontem.
Boa tarde pra todas, todos e todas.
Boa noite pra você que vai passar o carnaval em casa de pijama.
O tema hoje é Mulheres no Carnaval, Fantasias e Desafios. A gente tá aqui na Rádio Pérola da Serra 87,5 para gravar esse podcast para vocês. Vamos para a apresentação, então, da nossa mesa. Meninas, primeiro, né? Como que vocês estão? Tudo certo aí?
Salve, salve, Evelyn na voz. Vamos dividir esse fone de ouvido aí.
Salve, galera bonita do estúdio. Os nossos ouvintes aqui, Isabela Leal, vamos aí pra esse papo da hora.
Eu sou a Maria Evangelista e eu não sei muito bem como eu tenho que me apresentar, mas enfim, eu sou do Coletivo Mulheres na Trincheira e atuo aí um tempo no município e na vida como uma mulher lésbica.
Olá, sou a Marcela Marques, eu sou uma ativista, né, do movimento trans e estou aqui hoje munida. E arrasando e brilhosa, meu querida.
Adoro um brilhosa.
Arrasando brilhosa.
Bom, a gente vai falar sobre carnaval. Todo mundo aqui já teve alguma experiência no carnaval, boa, ruim, legal, divertida. E aí, a primeira coisa que a gente gostaria de saber é onde é o carnaval de vocês? Na rua, no salão, na avenida ou no sofá mesmo?
O ano passado, muito bom, porque eu sou cansada, né? E aí, o ano passado, eu saí com o meu irmão, geral de pijama, uma galera de pijama, e a gente fez um stand-up de Unidos do Netflix. E aí, a gente foda. Foi pros broquinhos, foi muito legal, porque é irreverente e tal, mas o ano passado, saímos de Unidos do Netflix, mas eu vou em bloquinho, vou em salão, Paranapiacaba, que é um carnaval de tradição também. Estamos lá ocupando sempre.
A gente é o licenciado do sofá aqui. A gente adora uma credencial do sofá. Assim, vamos assistir todos os filmes do Oscar. Aonde? Na TV, de casa, no sofá. E o carnaval também seja assim. Também.
Não, mas o território livre sempre vai curtir o maracatusco.
Ah,
agora é tradição. É tradição.
É tradição.
E
que é
onde?
Aqui em Ribeirão. É um bloco de artistas da Arca. É, que eles começaram, né? E aí a gente vai atrás só marchinhas... empoderadas também, dos trabalhadores e operários, e é muito legal, porque eles vão numa bicicletinha e tal.
Tem
é
o bloco dos gêmeos também, bloco gêmeos, gente, sim. É uma comédia, né, adoro, é um bloco bem pequenininho, eu tenho fé que vai crescer, porque é uma ideia muito boa, e nossa, ano passado foi bem divertido.
Foi? E você, Marcela, onde é que vai passar o seu carnaval?
Ah, vou passar o carnaval em São Paulo, né? No centro, nos bloquinhos. Maravilhosa, já começaram os looks. E ó, eu tô arrasadora esse ano, viu?
Ah, é? Fala um look.
Então, quero de militar. Eu vou de militar.
Nossa.
Eu vou.
Afrontosa.
Afrontosa. Militar e militante, querida.
Vou copiar, Dani.
Nunca descansa ser militante, é babado, até no carnaval. E aí eu vou estar lá de militar, linda assim, ó, só dando close.
Maravilhoso.
Maravilhoso.
Bem maravilhoso. Eu ainda não sei, gente, eu já tô meio cansada, efetivamente, talvez. Mentira! A gente vai desfilar pela primeira vez!
A gente vai desfilar pela primeira vez,
depois eu posso pegar uma hora da escola na segunda-feira. Vai todo mundo de verão, né? Pelo que eu entendi.
É, doideira, vai ser doideira.
Primeira vez na AMB, não sei nem o que eu tenho que fazer, não sei nem se eu tenho, tipo, se eu aguento atravessar aquilo tudo. Mas vamos aí.
Flor de Vila da Lila.
Ah, é.
Vai ser incrível. Vai uma caravana aqui de Ribeirão, vai ser bem legal.
Me diz que passa rapidíssimo.
Então.
É coisa assim que é 5 minutos, você vê assim. Meu Deus, acabou, do céu. Né? Na verdade, já é 5 minutos, né? Mas parece que é 5 minutos.
Cara, eu já tô cansada, é isso. Eu já tô pensando na árvore.
Mas vocês já foram lá no AMB?
Não.
Nossa, meu, é uma vibe.
É? Não sei, que esse ano eu tô meio desanimada. Sei lá.
Tá com 20 anos, né?
É,
muito cansada.
Descansabilidade.
É. Já que a gente já tá nesse assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre fantasia e purpurina. Qual é a maior alegria desse carnaval, assim? Eu vou logo de início, que pra mim é quando eu posso me vestir de Batman, porque eu adoro fantasia. Pra mim não adianta ter carnaval só se for só pra ir de blusinha e shorts. Eu tenho, tipo, já me vesti de sereia, já me vesti de Batman, já me vesti de panda. Eu já me vesti de unicórnio, foi a minha fantasia. E tudo minha mãe que me ajuda a fazer essas coisas. E minha mãe super topa. Então eu gosto de fantasia mesmo. Assim, eu gosto de carnaval pra juntar a galera e fazer uns negócios, tacar uns confetes assim, nas pessoas, porque eu acho divertido, eu acho que é uma hora que a gente pode ocupar a rua e dá umas alegrias, assim, pra gente mesmo, assim.
Mas você falou, assim, da fantasia, é algo muito louco pra mim. Porque eu sempre penso, assim, é algo que eu fico o ano todo pensando. Mas aí, na hora de botar em prática, né? Eles são mais baratos, é mais prático. Mas você tem uma ideia. Esse ano eu queria ir de BDSM, de bondagem, na verdade. Eu tava louca, eu queria me amarrar, gente, todinha, toda amarrada. É, babada.
Ela é, tipo, né?
Sim, bem hardcore. Eu queria ir Vitória Secret de novo, que eu fiz ano passado. Eu fiz de Angel.
Nossa! Perfeita!
Botar o corpo pra jogo.
Foi babado. Você fica aquele hobby, sabe? Dela, rosinha, tal, tá, rosinha.
Ah, é porque ela é delicada.
Delicada.
Ela é essa, como é que é? A minha performance, né?
Feminilidade, sabe?
Sim. E você, Mário, o que é mais legal nessa época de carnaval?
Eu adoro as possibilidades, né? Que a gente tá um pouco livre. Eu sou uma mulher gorda. E aí, no carnaval, tem esse lance do corpo, do carnaval. Sim. E não sei o quê. E aí, graças a todos os seres de luz, a gente tá tendo cada vez mais espaço. A gente tem ala de passista plus size rolando, bombando. A gente tem as roupas irreverentes. Adoro aquelas coisas do tipo... É, virei Uber, que horas eu te pego?
Ah, sim,
é, que não é um convite, viu, amarada? Não é um convite, é uma fantasia irreverente. Adoro quando sai meme. O ano passado tinha um monte de Golden Shower, né? Amei! Eu acho que a expressão também sai por esses memes, a expressão, o nosso maior sentimento, assim, as nossas angústias saem.
Sim.
Por essas fantasias.
Eu gosto.
E o lúdico dá espaço pra gente sair do quadradinho do adulto, né?
Sim. Meninas?
Acho que além de ser uma desculpa pra passar glitter.
Adoremos!
Eu gosto daquele momento que a gente tá do lado da bateria, assim, pode dançar um frevo na rua, sabe? Melhor parte, melhor parte, melhor parte.
É, música alta da hora
mesmo. Nossa, música alta. Gente, eu acho que dançar. Porque aí eu esqueço meu cansaço, eu falo, nossa, tô desanimada. Aí vai chegando, os amigos começam a comentar, eu fico, talvez eu vá. Aí eu vou, aí eu curto pra caramba.
Aí começa a ser
chegando. Aí fica tudo. Nossa, toca lá dentro de você e você vrá, 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 e aí você frita, aí é da hora.
Isso é muito legal, porque, assim, agora que você falou isso me remeteu que o carnaval hoje em dia, ele tá tendo, né, tá mudando pra todos. Por exemplo, em São Paulo tem bloquinho de rock, tem bloquinho de reggae, tem bloquinho pra todo mundo, né?
Uhum.
Isso é muito interessante. Mas também eu vejo ali que a gente tá esquecendo as marchinhas, sabe? Sim. É tão gostoso.
Nossa,
assim, aquela marchinha, aquela corneta, eu adoro. Eu fico pulando lá nas marchinhas, tá babando, assim, bem linda, assim, sabe? É babado, eu fico doida, maravilhosa.
Eu gosto também, eu gosto de bloquinho, é muito louco, porque uns 2, 3 anos atrás, São Paulo não era esse fervo, né, de bloquinho. E aí eu fui de unicórnio.
tinha espaço, né, pra fazer uns... pra fazer não sei o quê. E subindo, desce a Augusta muito louca. E não sei o quê. O ano passado, gente, a gente não respirava os bloquinhos. Era um negócio assim. Você tem que escolher o bloquinho que você vai. Pelo menos pra mim, que sou a antissocial do rolê, eu escolho mesmo, assim. Eu falo assim, ah, eu vou nesse bloquinho aqui que as pessoas são mais legais. Um bloquinho, por exemplo, que eu não frequento, que eu acho muito... pra frentex da minha vibe, é o Casa Comigo, assim. O Casa Comigo eu passo longe, porque eu acho que é muito homem sem noção. Uhum. Acho que eu não... Pra não arrumar confusão, eu prefiro passar longe. E o pior é que eu fico louca, assim, porque eu trabalho na Paulista, né? Então, quando tá lá e tem uma menina, eu já fico assim nos caras. Tipo, você já sai enfurecida, assim. Você fala assim, vai, quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro que eu vou dar? Você sai louca, assim. Aí tem bloquinhos que eu prefiro passar longe, assim. Aí a gente vai para aquela pergunta que vocês estavam discutindo antes da gente começar esse rolê, que é: mulher é fantasia de carnaval? Até onde vai a folia? Até onde vale a brincadeira?
Então, eu vou falar enquanto mulher lésbica, eu acho que a Má pode falar disso de um pouco mais de propriedade. Eu acho que vale a brincadeira se o mano não passou o ano inteiro sendo transfóbico. Se o mano não passou o ano inteiro minimizando a condição da mulher por ela ser mulher e fazendo piada com o estereótipo feminino. Se é uma questão, como acontece com drag, de ser homenagem, beleza. Passado disso, mano, nem mulher, nem índio, nem nega maluca, nem que mais. É close errado, gente. É um close erradíssimo. A gente, né, que ano é hoje? Século XXI, já não tô dando mais conta da gente fazer piada com quem é oprimido. Vai fazer piada com o opressor, cara. Né? Vai ser
militar.
Exatamente. Vai fazer piada com o opressor, vai fazer piada com...
Adoro os presidentes que aparecem nos blocos.
Adoro, né? Adoro quem aparece. Eu vi a história da ministra, pode falar?
Pode, à vontade.
É, quem deu, mesmo. Deu. Quem não deu, não, não dá mais.
Ai, eu vi, mano.
Adorei.
Me foda.
Que isso, vai fazer piada com o opressor, não com o oprimido,
sim,
né? Já deu pra bola da gente continuar fazendo piada com quem, mano, tá muito à margem da sociedade e só reforça esses estereótipos péssimos, sabe? Essa é a minha opinião pessoal.
Eu também tenho uma relação que é dúbia também, assim. Ela é bem, bem assim, do tipo, ó, até onde você vai? Se você passar daí, mano, você vai tomar uns cortes. Uma, eu acho que blackface acabou.
Pelo
se
amor
a gente
de
não
Deus.
Entendeu, a gente já tá na hora de entender. Não existe blackface, assim, não existe a nega maluca do carnaval. Não tem essa do tipo, ah, mas é a nossa cultura.
Não.
A nossa cultura é racista. Você vai querer continuar perpetuando esse tipo de discurso? Não? Então, beleza, vai brincar de outra coisa. Vai se fantasiar de bobo da corte, vai se fantasiar de árvore, de abacaxi. Tem um monte daquelas fantasias que eu acho maravilhosa, que é tipo do cara gordinho que faz a barriga de caroço.
Maravilhoso.
É. Tipo, eu acho que a gente pode... O carnaval é um momento de brincar, mas a sua brincadeira não pode ser agressiva ao outro, entendeu? Não dá pra gente achar que tá livre, assim. Dia de carnaval é dia de fazer o que eu quiser, sem ética, sem moral.
Um discurso de ódio disfarçado aqui.
Não faz sentido pra mim.
Meu, isso é algo que eu até tava vendo um tempo atrás, há umas semanas atrás, que tem uma rainha de bateria, que ela eu tô tentando aqui achar qual que é o nome da escola.
Uhum.
Né? Mas eu não sei, assim, eu nem vou falar porque nem chutar pra não errar. Mas, então, e ela é branca, maravilhosa. E aí, o que ela fez? Eles estão falando, o tema da escola é Teresa de Benguela.
Uhum.
Sim, eu falei certo, né? Teresa de Benguela, é isso. Teresa de Benguela. E aí, ela pegou, fez uma fantasia em que ela tava vestida de escrava, com um tampão na boca, assim, ó. Sabe aquele tampão? Que
sim,
na Anastácia.
Sim, e ela tava com esse tampão na boca. Meu, e tipo, a comunidade todinha da escola, a comunidade negra da escola, fez um rebuliço gigantesco em relação a isso, que até queriam tirar a moça, porque se eu não me engano era digital influencer, e tirar essa coisa do digital influencer na escola de samba, do artista, né, da atriz, da cantora, e colocar as pessoas que realmente fazem ali um sentido na escola. Ali,
se, né? É pra falar da negra, por que que não coloca uma negra?
Sim.
Se é pra falar, sei lá, se é pra falar de meninas baixinhas, por que que a gente... É, isso é fato, não, né? Porque quando a menina é baixinha, você vai colocar uma pessoa alta? Não, mano. Você vai colocar o que tem que ser. Então, tá falando sobre a mulher preta? Põe uma mina preta. Ponto, assim. Eu acho que isso é quase, tipo, indiscutível. Não importa se é carnaval, não importa se é peça de teatro, não importa. O que importa é a gente precisa entender os nossos lugares, assim. Qual que é o meu lugar? Assim? Meu lugar é aqui. Ai, Daniela, mas aí você não vai poder homenagear, tipo, sei lá, eu tenho uma festa, eu quero fazer a Nina Simone. Assim, amiga, tudo bem, assim, como que você homenageia ela sem apagar ela, assim, tipo, ela é preta, você quer fazer uma homenagem a ela, põe uma mina preta, pronto, assim, não tem discussão. Por exemplo, a gente tá numa roda de conversa falando sobre mulher no carnaval, aí cola um senhor aqui, um homem, pra falar sobre isso. Não faz sentido nenhum, entendeu? Até pra gente não criar margem pra desrolar, mas assim, ai, mas se aquele grupo pode fazer, eu também posso. Não, não pode.
Não pode. E aí, eu acho que vale a pena a gente se conhecer, saber dos nossos privilégios sociais. Você acabou de falar que é privilegiada pra caramba, assim como eu, né? Eu sou uma mulher branca, lésbica, que performa uma feminilidade que é natural de mim, eu vou fazer o quê? Mas que tem uma possibilidade social enquanto mulher hétero muito vantajosa pra mim, de certa forma. Porque se eu estiver andando com uma companheira na rua de madrugada dada a mão, não vai ser eu que vou ser agredida. A Sim. culpa é dela, né? Uhum. E aí a gente volta no patriarcado e no machismo e numa desconstrução, velho, que seguimos fazendo diariamente, mas que, mais do que tudo isso, eu acho que a gente tem que entender o nosso lugar de privilégio, fortalecer a luta da mana que não sou eu, né? Entender que o lugar de fala da Marcela é da Marcela e ser aliada dela, na discussão dela, no sentido de que quando ela tiver que ter voz, é ela que tem voz, e no sentido de que na hora que eu precisar aprender com ela, eu baixo a minha orelhinha e aprendo, sabe?
Total. E Maria, é muito louco assim, quando eu vejo, por exemplo, você, ela e as pessoas falando sobre privilégio, tem o privilégio de ser branca, o privilégio de sabe, de ser hétero e tudo mais, é muito louco, porque eu já começo a pensar numa vida em que eu tenho que, muitas vezes eu tive que me limitar, de ter muitas coisas que, sabe, por exemplo, quando eu me assumi transexual, a primeira coisa, não me assumi, né, eu detesto essa palavra,
você entendeu,
eu entendi isso, Mari, arrasou, e sabe, quando eu me entendi e tudo mais, meu primeiro choque foi o quanto que eu não podia entrar na casa das pessoas. Eu não era mais um ser humano que posso estar nos lugares, sabe? Eu não era convidada pra ir pras casas das pessoas. As pessoas que estavam casando não me convidavam, sabe? Pra ir no casamento. Porque, né? Quem vai querer uma travesti lá no casamento? Ninguém.
Alguém que preza o amor, né? Então essas pessoas não prezam o amor.
Então, mas e aí se não preza o amor, tá casando por quê?
Ah,
e falhou na missão.
Sim.
Falhou na missão. Não tá entendendo o amor, não entendeu nada, volta.
É muito louco isso.
É muito louco.
E assim, igual eu falei assim, pra vocês, até que esse negócio do amor, meu, pra vocês terem uma ideia, eu tive que desconstruir muito meu namorado em relação a ele entender que o nosso, a gente andar de mão dada na rua era uma revolução. Era um ato, assim, totalmente político, sim, e tudo mais, assim, sim, da gente estar ali de mão dada. E que ele não tinha noção disso. E aí eu tentava passar essa mensagem pra ele. E ele, como uma criação, né, branca, hétero, cis, classe média. Ele sempre ficava, meu Deus, eu não tô nada, que revolução quer, que não, tá louca. Falava, meu filho do céu, isso é amor. As pessoas, elas matam, porque elas veem esse amor e elas, sim, não conseguem aceitar, elas matam. Entendeu? Agora, eu e você andando aqui, não fui imaginar o preto, que já tem a solidão da mulher preta, né?
Já tem a solidão da mulher preta.
Aí tem a solidão da mulher trans.
A solidão da mulher LGBTQIA+, de maneira geral.
Não, a Marcela, ela é, tipo, a representatividade, assim.
Em pessoa, gente,
sim. E aí eu vou colocar até uma parte pessoal, assim. Porque você é, como você disse na nossa roda de conversa lá no teatro, você é a famosa de Ribeirão, né? Porque você é espontânea e simpática. Porque você é um ícone em Ribeirão. Antes de você, eu não me lembro de uma pessoa se pôr no lugar, assim, falar assim, ó, pra você, foda-se você, agora eu tô aqui, entendeu? Vai me respeitar de salto. Quando você passava de salto na minha frente, eu ficava assim, meu Deus, que vergonha, ela faz, olha isso.
meu Deus. E aí era impossível não olhar assim, falando assim, caralho, mulherzão da porra. Porque, e bem antes, né? Porque você era novinha. Eu lembro de você nessa... A gente não se conhecia, mas é que não tem como não te conhecer, né, Marcelo? É, nessa sua transição, assim, nessa interatividade com o centro, né? Ribeirão Pires, uma sociedade super patriarcal, coronéis, brancos, héteros, comerciantes, né? Os empresários... E ver você atravessar aquela praça num salto, num shorts curto, era uma coisa assim, do tipo, ó, eu não sei o nome disso, porque até então eu não sabia o que era isso, né? Tipo, eu não sei o nome disso, mano, mas é foda. Isso daí começa por coragem, aonde vai terminar, só Deus sabe, assim. Nossa, porque é importante. E depois, como outras meninas, eu conseguia ver outras meninas falando assim, não, eu nem sabia seu nome, mas era uma coisa assim, do tipo, isso daí começou lá naquela menina que andava no centro... que não sei o que, que começou a soltar o black, que fez nananã, você fala assim, entendi, mano. Aí, quando você vai se colocando, né, entendendo o seu papel dentro desse rolê, você vai falar assim, entendi, mano, Marcela, é isso, é disso que a gente precisa, assim, é de uma mulher me colocar mesmo, assim, tipo, eu tenho sim que ir lá ocupar, foda-se você, eu tenho que fazer que nem ela, entendeu? Eu só, o que eu posso fazer, entendeu, pra ocupar o meu espaço? E é isso, assim, eu agradeço pelo aprendizado.
Obrigada.
Foi incrível, assim, mesmo.
Eu fico muito feliz pelas palavras, eu acho que é isso que é importante, a gente tem que ocupar, a gente tem que estar em todos os lugares, queira as pessoas querendo ou não, a gente tem que estar. Eu sempre falo isso pra todas as manas, sabe? Eu falo, meu, ai, eu tenho medo, eu tenho vergonha, não tenha, vai e arrasa, querida, porque o babado é nosso. E a única coisa que é, duas coisas que é certa nessa vida é a morte e o closet.
E quem vê close não recorre.
Não é quem vê close não recorre, porque é babado demais. Olha, você fala assim, ó, eu sou muito feliz, sabe? Por ter tido coragem e de ter pessoas assim. O que me dava mais coragem era as pessoas assim, meu, eu adoro, igual você falou agora, te ver, você passando e tal, toda pá. Eu adoro. Isso me dava coragem, sabe? Eu falava assim, pô, meu, as pessoas gostam disso. E aí, quando eu tinha alguma missão, assim, sabe, que eu vejo como uma missão, eu ocupar o espaço que as pessoas não me querem. Sim. Aí quando tinha essa missão, sabe, eu lembrava do que as pessoas me falavam, e aí eu me enchi o peito, menina, e aqui, ó,
tipo, Power Rangers, né, ela fazia a mutação dela,
e bora,
que ótimo,
bora, e sem medo de ser feliz.
Muita coragem, né, muita, cara, mulher, muita coragem.
Muita, porque, meu, assim, era eu andar nesse centro aqui de Ribeirão Pires, era tanta piadinha que eu já escutei.
Ai, imagina.
Tanta coisa, tanto mimimi da minha vida, as pessoas falavam tanta coisa de mim, sabe? E eu falava, meu Deus do céu, eles não me conhecem, infelizmente. Eu sou um ser humano como qualquer outro, né? Eu erro.
Chegar perto,
é barato.
Vai ver que é uma pessoa incrível.
E as pessoas costumam gostar de mim, é verdade, né? Mas, assim, eu não sou uma pessoa que tem muitas desavenças, pessoas que não gostam de mim, assim, sabe, que me odeiam, sabe?
Mas é louco, porque o que me intimidava em você era justamente essa coragem, assim. Era esse negócio do tipo, pra mim era assim, eu tenho que chegar de leve, mano, porque a mina ali é do babado, assim. Tem que ser de manhinha, assim. Porque a coragem, né, por isso que as feministas têm tanto... afasta um pouco, assim, algumas pessoas, que é nessa parada do tipo, ó, eu sei qual é o meu espaço. E quando a gente sabe qual é o nosso espaço, fica mais fácil e confortável pra gente falar assim, ó, tá difícil, tá fácil pra mim? Não tá não, parceiro, mas eu vou continuar aqui, entendeu?
Mas isso do espaço, Dani, é um negócio muito louco. Porque a gente já acabou de falar, né, de que o homem é criado pra se posicionar, pra ter voz, pra falar e tal. A menina não, menina precisa sentar de perninha fechada, a menina precisa falar baixo, a menina... Tô toda errada.
Eu tô assim, total, eu?
Há 31 anos eu tô fazendo tudo errado, e aí, sociedade, vou continuar, porque a maneira com que eu fui socializada me ensinou coisas que eu tinha que fazer e coisas que eu não quero fazer, uhum, né? Então, quando uma mulher reivindica os seus direitos... quando uma mulher se posiciona de maneira geral, normalmente ela é louca, é histérica, é escandalosa. E aí, assim, mano, eu tô só reivindicando aqui uma coisa que você vem fazendo há não sei quantos milhões de anos,
e que parça. Que você naturalizou, mano. Então por que que eu não posso sentar numa roda de futebol e entender de futebol?
É.
Por que que eu não posso sentar... Por exemplo, eu trabalho no escritório,
certo?
Então, o escritório tem as suas normas de escritório. Eu entro numa sala com um monte de cara que tem muito dinheiro e senta assim, ó. O bom é que eu tenho uma chefe tão louca que nem eu. Nós senta assim, ó. Aí você fala assim. A gente parece uns extraterrestres, assim. Sim, você fala tá. Assim. Ih, mas você não pode sentar assim, não. Ainda mais você, na posição onde você está de liderança, você não pode ser assim. Então, tá, tipo assim, enfim, você não viu nada. Deixa eu abrir a boca.
Exatamente. Pronto, exatamente. É, no, eu trabalho... Sou estagiária de psicologia e trabalho com drogadicção. Então, eu atendo a maioria de homens que fazem uso de álcool e outras drogas. E aí, hoje eu tô de vestido, né? Porque tá um calor louco e eu não sou obrigada. Eu moro num país tropical, lidem com isso, eu vou botar a perna pra jogo mesmo. Mas as pessoas, inclusive da minha casa, olham e falam, você vai trabalhar assim? Pô, eu vou, porque é meu corpo, são as minhas regras, o calor que vai passar sou eu, o sufoco é meu, as 8 horas que eu vou ficar lá no meu trabalho são sobre mim,
sim,
né?
E aí, só puxando assim pra parada do carnaval mesmo, que é, eu normalmente, é que eu sou muito tímida e, né, eu sou uma lady, gente, eu posso não parecer, mas eu sou uma pessoa muito delicada. É, eu nunca teria coragem de colocar uma meia rastão, por exemplo, no carnaval eu ponho, tipo, porque eu quero ser o Batman de rastão, e eu não era Batgirl, eu era o Batman. Se alguém falasse assim pra mim, não, Dani, você tá vestida de Batgirl, eu falei assim, um cacete, mano, eu tô vestida de Batman, tô vestida do cara lá que vai fazer, eu não quero não.
É John Wayne, né?
É, o Leonardo Henrique Bruce. Solicitado. Bruce Wayne.
Bruce Wayne.
O nerd solicitado. É, não, eu quero pôr, então, beleza. No carnaval eu quero pôr uma meia rastão. Eu tenho dificuldades com cropped, por exemplo. Porque eu também tenho dificuldade com o meu corpo. É, porque eu sou magra demais. Olha como
porque
o capitalismo é louco.
Porque você
foi
ensinada, né?
Tá ligado?
Eu também, eu tenho muito essa briga de ser magra demais.
É, eu sou gorda.
Entende?
E porque ninguém tá feliz.
Mas é, o capitalismo ensinou que a mulher, ela nunca pode estar perfeita ou satisfeita com o seu próprio corpo. Porque elas precisam competir entre elas, entende? Muito louco esse rolê, assim, muito louco.
Alguém mas, tá vendo meu virar de olhos?
Close no virar de olhos. Que é isso, assim. É, no carnaval, as meninas querem se vestir. De lantejola no peito? É isso, mano! É isso. A fantasia é dela, o corpo é dela. E isso não te dá o passe livre pra passar a mão.
Obrigada. Não é um convite.
Exato.
Eu não saí da minha casa, senhor hétero topzeira, para o seu val prazer. Eu saí da minha casa para me sentir confortável, fazer a minha folia, dançar aqui, rebolar a minha raba, se eu quiser, se eu não quiser também, se eu encher a cara, beber pra caramba, o prejuízo é só meu, a grana que eu gastei era minha, e isso não te dá o direito de você tocar o meu corpinho.
Bom, eu posso contar uma história de carnaval?
Pode.
E, meu, eu tenho uma amiga, feminista, linda, maravilhosa, Alessa Paiva. Ela deve estar vendo a gente aqui agora. A Larissa, ela sempre me inspirou. E Larissa falou assim, ó. Eu vou nesse carnaval, eu vou de body. Vou fazer um look de body, só body. Linda, maravilhosa, linda, vai, arrasa. Aí, como temos bastante amigos gays, a gente fez uma reunião ali pra ver como que ia acontecer caso rolasse algum assédio, algo do tipo. As gays... Deu uma mão uma pra outra, falou assim, ó, tamo junto e contra macho escroto. Falei, beleza. Pois estávamos descendo ali a Roosevelt. Eis que... Tava, não, tinha a Matileia tem um popô maravilhoso, que é a nossa amiga gay. E aí, ela tava vindo também de body, tava as duas, Larissa e Matileia de body, sabe? E aí, a Larissa passou do lado de um homem que tava encostado num carro. Ele só foi lá e... Pum, na bunda dela. Meu Deus do céu. E tipo, a gente só tava passando, conversando, sabe? Bebendo e tal, do nada. E aí eu sou tão doida que eu continuei andando. E eu nem vi, menina, que foi no carnaval, eu continuei pulando. Dois dias sozinha. Quando eu olho pra trás, eu só vejo meus amigos todos pra trás, sabe? E os homens, assim, fizeram um paredão. A Larissa atrás deles. E eles falando assim, ó. Pede desculpa pra ela agora. Aí ele, não, que eu não vou pedir, não. Você vai ter que pedir desculpa pra ela agora. Aí o meu amigo ficou tão nervoso que aí ele foi pro atraque do corpo, entendeu? Bem no peito do cara. Aí o babado ficou louco. Aí ele foi lá e falou desculpa. Mas ele não teve, tipo, ele falou bem que assim, ó, desculpa.
Sim, só pra ar. Não.
Aí o meu amigo foi lá, catou ele e falou, vem aqui na cara dela e pede desculpa na cara dela. Aí ele foi lá e pediu desculpa. Aí seguimos o baile.
Sabe outra coisa que me deixa boladíssima? eu performo essa feminilidade que Papai do Céu me deu, ou a qualquer ser de luz, nem sei de onde vem isso. Mas eu fico assim... Puta, pode usar essa palavra?
Pode.
Eu fico putaça, mano, quando alguém me incomoda e vira e pede desculpa pra mina que tá comigo. Ou pede desculpa pra um cara que tá comigo, que é meu amigo, que nem é nada meu. Mano, se você me agrediu, se desculpe comigo, velho. Sabe, se você foi desagradável comigo, se eu tô falando não, parça, nem tô afim, beleza, eu agradeço a preferência, mas não tô disponível, né? Mas assim, aí o cara vira e fala, ô, desculpa. Não, cara. Desculpa pra mim.
Porque você quer ficar com ele?
Eu não tenho voz, eu não respondo por mim mesma.
Muito louco.
Aí eu, de novo, pergunto que ano é hoje. Eu fico assim, perguntando se a gente tá na época do Brasil Colônia, se eu sou sinhazinha, não sei. Né? Que outra pessoa tem que responder sobre o meu próprio corpo. Não consigo entender. Então, homens, peçam desculpas se necessário. Não sejam escrotos. Mas se forem, por um acaso, assim, passou da mão, pesou a mão, pra mina que você fez, velho. Sim. Não é pro cara da mina.
Tem uma relação que é muito louca disso no carnaval, né? Eu gosto muito de bloquinhos, eu também ando com umas meninas encrenqueiras. Que encrenqueira? Que graças a Deus, eu tenho uma amiga legal. E aí teve um carnaval que foi muito louco isso. Teve um carnaval e eu não bebo, né? Então eu sou sempre a sóbria do rolê, mas isso não significa que eu estou atenta, porque eu sou distraída por natureza. Acho que eu sou noiada por natureza.
Qual é o seu signo?
Peixes.
Tudo explicado. Tá tudo explicado agora.
Ainda bem que não bebe, né?
Então. Aí a gente tava. E eu, uma amiga minha tinha feito um buchê tão bonito de sereia, com umas pedras, não sei o quê. E aí eu e Sueli lá pulando carnaval de sereia. Não sei o quê. E meninas, e as duas hétero, e as meninas assim, né? Do tipo, a gente não sabe dançar sozinha e separada. A gente gosta de fazer uns negócios. De fazer uns negócios.
Chamei.
E não sei o quê. Aí, uma amiga minha, que também se intitula sapatão, e ela não deixa eu chamar ela de sapatão, porque a Natália fala que sapatão chama de sapatão. Hétero não pode, tem que ter respeito.
Não, algumas amigas próximas tá suave. Eu deixo.
A Natália não me deixa. Aí eu só ia lá, tá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela viu, mano, de longe o que tava acontecendo, que tinha umas pessoas mal intencionadas. Ela entrou, e ela é grandona, assim. Ela entrou na frente, assim, e eu saio assim, bocosa, tipo, o que tá acontecendo? Eu acho incrível essa sororidade que a gente tem, assim. Principalmente a comunidade LGBTQ+.
A mais.
Por causa do assexual entrou. Sensacional. Principalmente assim, né? Como a gente precisa. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, mas como a gente precisa desse olho ligeiro na outra, assim. Porque se eles não se... Porque se eles estão um foda-se e eles se protegem, a gente precisa se proteger também. Mas vamos dar um breaking pra gente voltar daqui a pouquinho e falar um pouquinho mais sobre mulher no carnaval, suas fantasias e desafios.
Então, quando o Território Livre me convidou pra falar sobre carnaval e meninas, essa relação, eu pensei logo no assédio sexual que rola entre os bloquinhos e afins. E aí eu fui fazer uma lição de casa, que foi uma pesquisa Google bem burra, assim, sabe? Quando você bota lá a palavra-chave, aí apareceram coisas que...
Ai.
No último carnaval foram registradas cerca de 20% a mais de denúncias sexuais. Esse é um dado do Globo. Do Globo, tá, gente? Que não é a melhor empresa do mundo.
Mas é a que mais se vê.
Então, 20% a mais de denúncia. O que significa que muita coisa não foi denunciada, mas que, enfim, a demanda está aparecendo. Aí, em 2018, aconteceram problemas... Assédio sexual, problemas de informação, enfim, no estado de São Paulo aconteceram em um dia 571 denúncias. Um dia de bloquinho da Roosevelt. Um dia. 2018 aconteceram 571, já falei. Denúncias de violência sexual e ou ato libidinoso, 88% de aumento do ano de 2018 para 2019.
Lembrando que 2019 foi o primeiro carnaval que perturbação sexual foi considerada crime. Então, agora é a hora de colocar a boca no trombone mesmo, assim. Passou a mão, encostou, encoxou, fez brincadeirinha, tem que denunciar e pronto, acabou. A gente tem que parar. Na verdade, a gente não tem que parar, porque infelizmente a gente aprendeu a ser. Mas a gente tem que aprender, então, a falar assim, não gostei. Não gostei mesmo. Então eu vou denunciar, sim.
É meu corpo, minhas regras, não é não, tá achando ruim, sai fora, parça.
Pronto, fechou.
Sabe, existe uma fragilidade na masculinidade do cara de ele achar que alguma coisa pessoal ser negado. Mano, a gente já falou, eu tô lá com a minha raba de fora, com a minha meia arrastão, com a minha saia de tule, cheia de glitter, feliz da minha vida, para mim, não para o senhor.
Sim.
Ok?
Mais algum dado?
E aí, no Brasil, lésbicas são estrupadas por dia, né? E aí tem uma relação com o carnaval que a gente chega, infelizmente, no tal do estupro corretivo.
Explica pra gente o que é o estupro corretivo.
Estupro corretivo é, assim, o pavor de toda sapatão. Porque o que que acontece? O patriarcado... Não faz o menor sentido, gente. Eu acho engraçado porque é um negócio tão Chernobyl... Que eu só não consigo entender, mas enfim. No imaginário do cara hétero, uma mina que é homossexual provavelmente não teve uma experiência sexual boa o suficiente com o gênero oposto, com o sexo, nesse caso, oposto. E aí ela precisa ser, abre aspas, corrigida.
Ou seja, ela vai lá e...
A estupra pra que ela deixe de ser lésbica.
Pra que ela entenda pro que o corpo dela foi feito.
E aí, assim... É
um absurdo!
É tão absurdo, e isso acontece muito no carnaval. Entre meninas que estão se relacionando e os caras se sentem no direito de participar. Assim, parça, ninguém te chamou. Se for o caso de te chamar, vai fazer uma homenagem a truá, vai fazer uma orgia, beleza. Sexo, adulto consentido e sóbrio, valeu, falou, cada um na sua, aliás, me chama. Mas, se eu disser que não, é não. Se a mina disser que não, é não. Então, cara, assim, ó, se você tá vendo duas minas se atracando, não é pra você.
Não é pra você ficar vendo também, porque eu tenho ranço. Como eu disse, eu sou branca. Heterossexual, mas eu me incomodo quando tem duas meninas no metrô, não é nem se atacando,
trocando carinho.
Trocando carinho, e tem um cara assim, ó. Quem ouve, né? Veja uma baba na boca, assim. Porque você fala assim, mano, você é um escroto.
Só não é com você, sabe, cara? Reveja os seus conceitos, repense quem é você, porque muito provavelmente um casal hétero fazendo a mesma coisa não viraria palanque, não viraria showzinho.
Sim.
Então, assim, um, não é com você. Dois, não é pra você. Três, o que que te agride? E quatro, você não foi convidado. Então, não venha com posso participar. Ou, ai, ela é minha namorada, beija aí pra eu ver. Caguei pra você, beija aí que eu ver. Sabe? Eu não preciso te provar nada, querido. E aí eu tô falando da maneira mais educada que eu consigo. Tá? Porque pode ser muito pior do que isso. Se acontecer comigo no bloquinho, vocês vão ver, fi. Eu virar um tipo exótico de Satanás. Porque é uma coisa assim... Tão fora da casinha que um cara faça uma coisa dessa, que ele ache no imaginário machista, patriarcal, de poder, que aquilo é pra ele, é com ele, que ele pode participar, né? Que chega a ser um negócio que me dá um refluxo, assim, dá um desconforto mesmo.
Dá um desconforto, né?
Ô, Maria, tem uma questão... Que assim, eu acho que na comunidade LGBTQA+, tem um protagonismo, que são dos gays, né? Eles são total protagonistas, mas muitos deles não... A gente esquece até das afeminadas, Né? As afeminadas, as travestis, transexuais são o carro-chefe ali de tudo, né? As que apanham, as que morrem.
Que põe a cara no sol também.
Que põe a cara no sol, entendeu? E aí, o gay, que tem todo aquele estereótipo do homem, fica ali confortável.
Performa a masculinidade e tal.
Uhum. E a gente ali, tanto que o que acontece, muitas, eu vejo o homossexual, ele é de um grau de machismo tão grande, não tô dizendo só a grande maioria, assim, querendo generalizar, mas não é, Mari. E eu vejo que talvez a comunidade LGBT, ela não tá atenta a esse estupro corretivo, que é algo que isso é
absurdo,
sabe? E aí eu fico pensando, as lésbicas, elas ficam junto com os homens trans ali na invisibilidade, na bandeira?
Então, existe uma invisibilidade da relação lésbica justamente porque a relação lésbica é erotizada, né, cara? Eu posso falar do meu recorte de mulher lésbica, que é uma mulher lésbica branca, cis, né? Porque pode ser uma mulher lésbica negra trans. E aí eu posso falar do meu recorte. É um recorte que é muito erotizado, é um recorte que já por ser mulher já tem uma exclusão da voz, né? Se a gente pensar em grupos que estão discutindo diversidade sexual, são grupos bem pouco diversos, assim, grupos que são ocupados, a grande maioria, por homem hétero cis, né? Homem hétero não, homem gay cis. Então, essa invisibilidade acontece também, junto com essa invisibilidade, essa erotização que faz a lésbica parecer mais passável. Porque uma mulher de mão dada com outra na rua pode ser amiga, nunca é, tá, gente? É bem difícil ser, assim, bem difícil, experiência própria, já tive amiguinha. Bem difícil ser. Ou é amiga que passa como amiga porque a sociedade acha um pouco mais palatável que duas mulheres se encostem, uma vez que a masculinidade frágil dos caras não impedem nem que eles se beijem, quanto mais que eles se deem a mão, né? Ou tem uma questão da erotização, e aí, né, o pornãozão gay com as unhas desse tamanho, no way, gente. Sinto muito, só não é possível, né? Ah, e o bom DJ num risco o disco, risca, viu, gente? Risca é perigoso, né? A nossa área genital é úmida, precisa dar uma cuidada. Inclusive, a gente tem uma dificuldade de convencer meninas lésbicas a irem no ginecologista. Então, assim, a invisibilidade da mulher lésbica e a solidão, ela ocupa muitos espaços e muitas esferas da sociedade que precisa. A gente tá falando do carnaval, que é um ótimo lugar sobre essa erotização do corpo da mulher lésbica e da relação lésbica de maneira geral, mas a gente precisa também olhar para a mulher lésbica na escola, para a mulher lésbica dentro de um consultório de ginecologia, fazendo um papanicolau numa mulher lésbica que simplesmente não tem nada adentrando ela, porque ela não gosta de penetração e ela é obrigada a gostar de penetração, não é? Então, essa reflexão é muito positiva. Eu acho que caberia um outro encontro pra gente falar disso.
Aqui super disponível.
Com certeza, por favor.
Caberia um outro encontro pra gente falar disso, mas eu agradeço muito que você tenha essa sensibilidade. Ainda mais, bicho, vindo de uma pessoa que, porra, tem demanda pra caramba, sabe? Isso é muito lindo, e essa sororidade acontecendo.
Sim.
Das minas prestarem atenção das minas, dos LGBTs prestarem atenção dos LGBTs, e da gente tomar cuidado comigo que eu não ando só, sabe? Sim. A gente anda em bando, e a gente anda em bando por pertencimento, por identificação e por segurança.
Uhum.
E as minas estão entendendo isso cada vez mais, assim. Eu não vivo a tua vida, mas eu sou sua aliada e eu quero ser. E aí eu vejo que quando você me faz esse tipo de pergunta, significa a mesma coisa. Olha, Maria, eu não vivo a sua realidade, mas eu sou sua aliada. E isso é uma coisa que dá tão calorzinho no peito, pra gente falar, vai planeta.
Finalmente, né? O não é não, o assédio ainda é o maior desafio do carnaval. Aí eu vou pedir pra gente falar uma experiência, e aí a gente entra na roda também, que é, como mulher, uma experiência constrangedora que vocês já tiveram no carnaval?
Tem. Nossa, atenção, peraí.
Ó, eu vou contar a minha, já que eu joguei na roda a conversa. Eu sou uma menina que eu tenho dificuldades com a aceitação do meu corpo por questões do capitalismo, do patriarcado. Ser magrinha pros moldes da moda, né, desse mundo louco, é muito bom. Não quando você sofre bullying na escola, não quando você recebe xingamentos, ou quando você olha no espelho e você fala assim, vou colocar sutiã pra quê, mano? Não tem nada nessa porra. Ou do tipo, é legal ter bunda. E você fala assim, mano, tem alguma coisa estranha. Você começa a se questionar. Beleza. Tava lá eu escolhendo a minha fantasia de carnaval, tal, não sei o que, na 25. E aí eu tava sozinha, porque as minhas amigas estavam olhando outra coisa. E aí eu peguei um bustier pra falar assim, nossa, será que eu tenho coragem? Porque eu, por exemplo, não tenho regatas. Eu não uso regatas porque eu acho que eu sou muito magra. O desafio dos meus 31 anos agora vai ser usar um cropped sem medo e sem blusinha por baixo. Porque usar a gente usa, mas a gente não pode usar blusinha por baixo. Beleza, desafio aí tá lançado. E aí, eu estava lá escolhendo... Estava escolhendo um bustier, né? Um sutiã que estava decorado e tal, beleza, não sei o quê. E aí me cola um vendedor da loja na 25 de março. E ele fala assim, ah, é pra você? Eu falei assim, é pra mim. Aí ele disse, ah, você vai do quê? Eu falei assim, ah, eu vou de sereia, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou assim, ah, não, mas essa fantasia não combina com o seu corpo. A primeira coisa que eu fiz foi assim, nossa, eu sou um lixo, mano. Eu não quero nunca mais falar de carnaval. Eu sou muito... Isso não combina comigo mesmo.
Enfiando até umas horas.
Mano, eu quis morrer. E nessa hora, tem momentos quando a gente tá aprendendo o que é ser feminista e dona do seu corpo, que você perde todos os argumentos que você tem na ponta da língua e você faz assim, ah tá, obrigada.
E sai
assim. E aí depois você fica se corroendo por dentro. Tipo, eu tinha 30 coisas pra falar pra ele. Eu queria falar assim, o peito é meu, eu não tenho mesmo, foda-se, não é pra você. Mas naquele momento, o carnaval, naquele 2 minutinhos, foi uma bosta pra mim, assim. Tanto é que, sabe quando você fala assim, não tô mais animada, não quero mais escolher. E as meninas estavam super animadas, super não sei o que, eu aqui, ó. Ah, legal, gente. Foi no dia que a gente foi escolher a cor de tule, eu queria um tule multicolor de arco-íris, porque eu queria ser um unicórnio de arco-íris, porque eu não sou obrigada. E aí, sabe quando você fala assim, ah, pode ser isso aqui mesmo. Tipo, acabou o meu carnaval, assim, acabou. Então, homens, não dê palpite nos corpos das mulheres.
Nem mulheres!
Nem mulheres, talvez. Mas é que, normalmente, nem mulheres. Cada um tem seu corpo, foda-se.
É isso.
Olha, eu vou falar assim, pra opinar no corpo. Ah, só da mulher. Meu, é uma loucura. Às vezes, ó, eu sei que existem muitos homens que são escrotos o suficiente, porque eles são a raça que a gente já sabe, né? Falou escroto, macho, tá
bem.
Né? Mas assim...
Maravilhoso.
Mas é assim, meu, assim... Você analisar, tem muitos homens que têm uma aceitação, assim, com a estria, com a celulite, legal, assim, eles, porque é muito pra isso também, pra eles, né? Não tem a celulite, não tem a estria pra eles, né? Uhum. E aí, eu vejo que, assim, eles têm uma aceitação legal. E já as mulheres, elas apontam, sabe? Fala, ai, credo, olha ali, elas não sei como ela tem coragem, aquele shortinho tá cheio de celulite. É isso, eu escuto muito de mulher, sabe?
Sim, a gente precisa aprender a se amar mesmo, assim. Mas é isso, assim, a gente foi educada a isso. Então, a gente precisa começar a entender aonde vai a nossa empatia, assim.
Isso é interessante, Dani, porque mesmo a mulher fazendo esse comentário, a culpa não é dela, a culpa é do homem, porque
sim,
o homem
sim,
sabotou.
Sim,
exatamente.
É verdade.
É verdade,
patriarcal escrotou.
Não se culpe.
É verdade.
Como que vai pra praia? Como é um corpo de praia? Eu vou pra praia, sim. Eu vou pra praia com o meu corpo. É isso. Eu tenho um corpo que vai pra praia.
Fim.
E aí, se eu chegar lá e quiser dar close...
Maria, eu vou te falar assim, mais construída que eu tento ser. Por mais que o feminismo me abraça, sabe? E mostra pra mim que eu tenho que ter uma mente. A praia é o maior tabu da minha vida. Eu não consigo ter uma relação legal com a praia. Embora eu amo, mas não dá. Assim, eu me sinto muito mal com o meu corpo. Tanto por um lado de eu ainda achar que o meu corpo não tá relacionado ainda à minha mente. Ainda não tá, sabe? Eu
sincronizado.
Ainda, sincronizado. E também por saber o quanto que meu corpo é objetificado, sabe? E o quanto que é, quando as pessoas olharem meu corpo, sabe? Elas vão falar, olha lá, e tal.
Muito louco, né? Sabe? Porque no meu lugar de privilegiada magra, é, quando eu vou comprar um biquíni, por exemplo, eu, magra, a privilegiada, não gosto de biquíni, eu gosto de maiô porque eu sou magra. Entende? E aí, quando você vai na praia, por exemplo, e eu tô de biquíni, porque o meu biquíni é grande, porque eu não tenho coragem de usar um biquíni pequeno, é, sempre tem uma parada assim, mano, se eu passar aquele homem me olhar, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou dar na cara dele.
Ai, é, nossa, que vontade de morrer!
É,
então,
é,
a gente,
é uma coisa muito louca, né, velho? Vai, vamos voltar pro carnaval. Sua experiência constrangedora no carnaval.
A minha?
Vai.
É, algumas, né? Já passei algumas, já passei de entrar em loja e falar isso não serve. Mas a mais desagradável foi essa minha namorada. Ah, duvido. Já entrou bem. Ah, mano, daí eu sou uma pessoa que a minha mãe deu a educação. Mas eu uso com quem merece. E aí ele não mereceu. E aí, cara, tiveram que me segurar porque eu virei o Jiraiya, assim. O quê? Você tá maluco? Você acha mesmo que você vai... Porque eu perdi completamente. Porque primeiro que ele não me desrespeitou. Ele me desrespeitou. Ele veio até a mim, eu falei que eu não estava disponível. Ele insistiu, eu não estava disponível. A partir do momento que eu falei que eu tinha uma companheira, eu tinha que provar pro cara.
É quase um fetiche, né, mano? Dá vontade de fazer uma... Toma.
Mas não é uma boa. É, assim, eu virei o satanico. E aí o cara ficou com medo e saiu... E ainda saiu falando que eu era louca, histérica, a mina mó sem noção. Porque a mina não sabe receber um elogio.
Ah, eu odeio essa.
Tudo isso aconteceu. Ai, assim, durou logo uns 10 minutos. Porque ele não aguentou com, né...
Porque se você não é gostosa, se você é gostosa e não gosta de ouvir que você é gostosa, você é puta. É isso, assim. Não tem, tipo, eu tô lá no carnaval. Ei, não sei o que, não sei o que lá. Ô, mina mó gostosa, você faz, vamos te tomar no seu cu. Ah, mano, você é mó puta, não é? Você tá aqui pra quê?
Gente, mas e também tem outra coisa. Caralho, no caso, agora, se eu fosse puta... E no caso, se eu for... Assim, não é, não
vou
sou.
Vou colocar uns pi no Spotify. É,
mas no caso, se eu fosse... Assim, também um desrespeito a ele, não.
Não diz, né? Exatamente.
Assim,
exatamente.
Só me respeita mesmo. Foi terrível.
Meninas, eu chorei.
Nossa, muitas, né? Tipo, eu sou bissexual. E se você falar que é bissexual no rolê, meu Deus, a da putaria vai pegar todo mundo. Não! Não é por eu ser bissexual que eu quero todo mundo, caralho. Vai...
Eu tenho escolha,
pra
né?
Casa do caralho,
não
sabe?
Vale, não vale, você tipo, também não sou
muito bem-vindo. Não, a gente não é nada, sabe?
Você
a gente
é de biscoito, né?
A gente é de babuínos, bobox, babuçando em bando do Harry Potter? Não é. A gente existe, tipo, é uma puta invisibilidade também que a gente, né? É triste, é foda. Mas eu acho que...
Até nas LGBT, é os homens que...
Tipo, quando você tá ficando com uma mina, nossa, posso participar? Nossa, dá uma... Nossa, dá um ódio dentro do coração. Mas eu acho que a pior experiência que eu tive é que eu tenho um melhor amigo. A gente se conhece desde que a gente nasceu, então a gente é muito brother. E quando a gente vai pra multidão assim, a gente anda junto, muito junto, de mão dada até. Aí sempre acontece um, tipo, alguém, um cara idiota vem falar comigo. Eu falo, não, tô tranquila, não sei o quê. Pede desculpa pra quem? Pro meu amigo. Isso me deixa emputecida de uma forma que eu fico, caralho, não, 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 nossa, acaba com o meu rolê, tipo, brochei no rolê, sabe, quero ir embora. Eu acho que é isso, quando eu tô com meu amigo e a galera pede desculpa pra ele, não pra mim.
É, Marcela, alguma experiência que você
tem? É isso.
Pra que nenhum menino repita, porque a gente tem meninos muito legais, assim.
Tem.
A gente conhece, tipo, eu, mais uma vez, eu sou a mina do privilégio, assim. O meu companheiro me respeita pra caceta. O meu companheiro, por exemplo, se... Ele, você tá nós dois, e ele recebe alguma, acontece alguma coisa de ser uma fala machista, ele não responde. Ele faz assim, tipo pra mim, assim, é como se ele fizesse assim. Pode ir. Tipo, responde você,
mano. É com você?
É com você. Então, tipo, faz isso. Então, existem meninos legais, é que é um pouco difícil de achar, e às vezes a gente precisa ensinar os nossos amigos que estão do lado, que a gente ainda... acredita e falando assim, ah, amigo, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa.
Exato.
Entendeu? É, a gente precisa ter uma paciência. E aí eu entendo a radicalidade também, assim, vai ter feminista, vai ter menina que não vai ter essa paciência. Beleza, mano, se você tem interesse, busca por si só. Procura uma mina que tenha essa paciência, porque a gente não tem obrigação de ensinar ninguém. Uhum. A gente faz porque a gente é legal, uhum, e porque a gente quer te salvar.
E cansa também pra
cansa
ter que
muito.
Usar, né, bicho?
Muito.
Cansa.
Nossa, demais, meu, tem que ficar explicando e tudo mais.
Ai, 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 que tá muito apressado. Você tem alguma experiência?
Acho que eu ia contar a mesma que a Isabela, assim, porque sempre, como ela é bi, né, a gente vai no carnaval sempre junto, aí sempre rola um cara e a gente tem que, tipo, fingir que é namorada, fingir qualquer merda pra ele, tipo, vazar, entende? É tipo um rolê, tipo, é que a gente já combina antes, entende?
Eu não posso, o cara não me respeita por mim, ele tem que alguém tem que me validar.
Validar, deixar ele aqui com que...
Exatamente.
Gente, isso é muito louco, porque, assim, quando eu vejo o que você falou, Mari, que é a sua experiência, a das meninas, eu fico pensando assim, meu, eu vejo um pouquinho, assim, sabe, uma experiência eu já tive parecida, sabe, com cada uma de vocês, assim, isso é muito louco. E, assim, pra mim, a pior mesmo foi eu estando com um amigo meu no carnaval, um amigo, assim, de infância, a gente dançando juntos, assim, sabe, e curtindo lá em Paranapiacaba, sabe?
É, irmão.
E a gente curtindo lá, marchinha e tal. Aí no final ele me pegou pela cintura e me levantou e ele me rodou assim. Aí ele me colocou no chão de bolsa e me deu um abraço, sabe? Foi uma sensação assim pra mim. Eu falei, ai, ele é meu amigo, eu
mesmo,
ele,
né?
Sabe? E daqui a pouco começou um murmurinho em que ali na cidade todinha que a gente tava namorando. O pai dele já tava bravo com ele, porque achando que ele já tinha virado a casaca. E sabe, umas coisas muito loucas que virou que ele era só amizade, sabe?
Uhum.
Isso foi a coisa mais triste do carnaval que aconteceu comigo.
É, eu acho que carnaval é colorido, carnaval é diversão, é libertação, é com respeito primeiro. É, a gente vai daqui a pouquinho, então, falar um pouquinho mais sobre isso e a gente encerra esse bloco agora.
Hoje em dia, o álcool ele virou um estimulante para tudo. Se você vai numa festa, você tem que beber. Você vai comemorar alguma coisa, você só comemora bebendo. Você vai, sei lá, qualquer coisa é bebida. E aí, no carnaval, o que que acontece? A primeira coisa que você sai do metrô, você tem um tiozinho com um monte de bebida, um monte de melzinho, um monte de drink, um monte de coisa que servem como estimulante para as pessoas legais, mas servem também como porta de entrada para os filhos da puta que querem tornar as meninas, principalmente, mais frágeis, mais vulneráveis para se fazer aquilo, sabe Deus o quê. É, e aí eu queria que vocês dissessem um pouquinho como a gente, por exemplo, já ficou bêbada e esqueceu tudo no outro dia?
Eu não, porque eu bebo com moderação, assim, eu bebo bem pouco. É, na adolescência eu dei uns... mas assim... É, mas já bebi de ficar meio sem filtro, né? Uhum. Não de esquecer tudo, mas de repente falar as besteiras mais da conta, tirar umas roupas, fazer umas coisas assim que não são tão legais. Mas eu acho que sobre bebida alcoólica a gente precisa pensar que primeiro qualquer coisa que te tire... É, e aí eu vou ser uma tia chata, porque daí eu sou a Mari da psicologia, lá do CAPES AD, não tem como. Eu acho que qualquer coisa que te tire do seu estado mental, te altere muito, ela precisa ser feita com moderação. Então, ok, tomar de maneira recreativa, mas primeiro, mano, se liga no que você tá tomando, porque pode ser qualquer coisa, assim, pode ser de acetona gasolina.
E eles são muito ligeiros, né? Tem uma parada com aqueles melzinho que você nem percebe que o bagulho foi aberto e fechado depois. É, o jeito que eles abrem a garrafa, eles têm um truque pra colocar ansiolítico, antidepressivo, droga sintética,
xarope de codeína,
monte de coisa, e que eles têm uma taticazinha. E eu não tô falando só de violência sexual, tá ligado? Porque pode ser assim, eu vou dar um baratinho aqui pra essa mina, nunca tão sozinho, né, porque o bando, e aí rola um assalto, rola alguma coisa nesse sentido, ou chega na violência extrema, que é essa violência sexual e tal, assim.
É.
Eu acho bem importante a gente se ligar.
Eu acho muito, muito importante dizer que é o seguinte, sexo não consensual
é estupro. Ponto. Se a mina não tá em condição de dizer sim, eu quero, estou afim, vou dar para você agora, neste momento, eu vou te beijar, eu vou te dar condição, é estupro. Estupro, parça. Não é uma coisa, tipo assim, ela não pode responder por ela, só não faz, velho. Vai achar uma mina ou um cara, whatever, que responda pelo que tá fazendo.
Cuidado com as jogadinhas, né? Que é do tipo, ai, tô na, a mina tá na minha casa, ou tô na casa dos meus amigos, ela bebeu, não tá em condições de tomar banho. Hã?
Mana, vai uma...
Tipo, cuidado aí, parceiro. É, tipo, ela não está em condição de tomar banho, chama uma mina.
Chama uma mina. Ou deixa a mina lá, velho. É. Respeita a brisa da mina, às vezes a mina tá cachaçada, deixa lá.
Não vai morrer se ela não toma banho.
Exatamente.
Deixa
exatamente.
A mina lá, se tá passando mal, acode, mas não usa isso. Deixa dar o PT que ela quiser. É, ela tem esse direito também de extravasar, e o carnaval também tem essa característica, né? De extravasar as emoções, de extravasar as angústias, de extravasar todas essas questões, e o álcool tá muito relacionado. Eu acho que primeiro a gente precisa tomar cuidado com o que, que a gente consome, aonde a gente consome. Será que precisa falar que não é pra beber do copo dos outros?
Minha mãe fala desde... Porra, é isso, né? Se mãe fala desde pequenininha, que alguma coisa tem.
É, sim. Só não bebe do copo de quem você não conhece. Se liga no teu copo também. É. Que pras coisas serem colocadas ali, Deus é um pariu. Dois, né? E no final das contas, se a mina encheu a cara, ela encheu a cara porque ela quis, isso não faz dela uma proposta, isso não faz dela uma possibilidade, isso não faz dela vagabunda, é só uma mina que encheu a cara, assim como todos os caras do mundo enchem a cara e eles não viram brinquedo sexual de ninguém.
Assim. Sim, sim. Alguma experiência catastrófica com as amigas ou com vocês? Eu tenho um monte, né? Porque é isso, assim, ser a sóbria do rolê é uma bosta, assim. Tipo, é uma bosta. Sempre foi eu que vou lá ver o vômito, sempre sou eu... E é louco, assim, e tudo bem. Porque eu acredito que as pessoas que eu ando, as parceiras que eu estou, são minhas parceiras. Eu tenho certeza que elas vão entrar na frente de qualquer rolê, assim como eu entro na frente de qualquer rolê. E tem uma parada no carnaval que é, não é só porque ela não é sua amiga que você não precisa protegê-la.
Exatamente.
Porque às vezes você tá no rolê, você tá lá com na sua zona de conforto com suas amigas e pá, não sei o quê. E aí você vê uma outra mina sofrendo algum tipo de assédio e você não vai lá. É tipo a.
Fica só de olho.
Só de olho fica assim, ai meu Deus, será que eu vou? Vai, mano, não pensa. Porque o tempo que você pensa é o tempo que ele conclui a ação ou que é um tempo que vai ser distante demais pra você intervir. Não precisa chegar na voadora, tá ligado? Chega na mãe, assim, tipo, aquela paradinha do... E aí, que tudo bem? Quer beber alguma coisa comigo ali? Você sabe onde é o banheiro? Não conhece a mina e quer interferir? Cola nela e pergunta assim, sabe onde é o banheiro? Se ela estiver em situação de risco, ela vai entender essa indireta. Ela vai entender que é do tipo, você pode me ajudar aqui numa coisa? Chama ela no canto, assim, fala assim, minha blusa abriu, você não consegue me ajudar? Tira ela daquela situação de risco... Mano, você vai perceber a transformação na sua vida, não é na vida dela.
Porque o homem é hétero, cis, ele é muito manipulador.
Sim.
Ele manipula ali toda a coisa. Então, por mais que a pessoa queira sair daquela situação, por mais ele tá manipulando e fazendo ali, ó, que a pessoa fique ali. Uhum. Então, por isso que é interessante fazer isso, né?
É.
Você pegar, você puxar, você... Opa!
Vai no ligeiro.
E eu pensei numa coisa aqui que talvez seja um momento da gente praticar essa sororidade. E da gente botar a mina pra cima, encoraja a mina, sim, sabe? Você tá gata pra caramba, é assim, sim, que você quer sair. Vamos tomar junto. Mas tipo, mano, se liga aqui no teu PT, sabe? Toma uma água, mana. Sabe assim?
Nossa.
Vamos comer alguma coisa. Porque tem a ver com se cuidar também, sabe? Uhum. É, nem sempre o rolê... Porque às vezes a gente só estraga o rolê porque não cuidou uma da outra.
Uhum.
Então se a gente tem essa possibilidade, encoraja pra pôr o cropped, mas dá água pra mina também.
Sim, sim.
Assim, isso é uma coisa assim que eu falo até pra vocês, que é um privilégio cis, né? Que vocês cis têm. É, não um privilégio, graças a Deus, não. Isso é até uma... É um privilégio, porque o que acontece, os homens, eles chegam em vocês, mulheres cis, na frente de todo mundo, falam com vocês na frente de todo mundo, mas aí com a gente não. Com a gente o negócio é tudo escurinho no cinema, é tudo... Então, assim, com, eu acho que,
eu acho que deve ter, sim, casos, né, de sabotar um copo, sim, uma trans, por exemplo. Mas eu acho que deve ser mais difícil isso. Porque não é aquela coisa ali na frente, né?
É da muito louco. Eu não tenho
necessidade. Sabe, tudo um negócio pra botar no copo, é pra pegar sigilo. Depois. É um sigilo e é uma coisa tão nojenta que vocês não imaginam. O homem, acho que vocês mulheres cis devem olhar o homem e já achar ele muito nojento. Vocês não imaginam como que acontece com a gente. Porque a nojeira é pior. Porque é tudo por baixo dos panos. E é pior porque eles objetificam a gente. E eles, vamos supor, eles vão chegar na gente. Eles já chegam já falando as piores nojeiras, sabe? Não tem nenhum negócio ali, um oi, tudo bem, ainda. Não, já vem com a nojeira aqui na sua cara. Sim. Por muito aceitável. Eu achava que era só assim que eu poderia ficar com alguém.
A Mari trouxe um dado lá na roda e depois, até no coletivo, quando você fez o texto, que ela indica assim, né? Que o Brasil é o país que mais mata trans, mas é o que mais consome pornografia homossexual, homoafetiva.
É, pornografia trans mesmo.
Sim, eu tenho...
Ou seja, somos hipócritas.
A conta só não bate, assim. Pra mim é uma conta que não bate, seu Freud deve explicar, porque tudo vem do falo, né? Mas assim, isso é um dado de 2018. O Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo e é o país que mais consome pornografia trans do mundo. Eu só não consigo entender, assim.
É, porque se a gente procura tanto a pornografia, a gente e eles, né? Se eles procuram tanto a pornografia trans, qual que é a dificuldade de entender a liberdade de um trans?
É porque...
Ou de aceitar uma trans, né? Porque se essa é a dificuldade de falar assim, ai meu Deus, me apaixonei por uma trans, e agora?
É, na minha cabeça, a resposta é perversão mesmo. Não, sim, tem outra coisa.
Mas é porque, assim, igual eu te falo, o nosso corpo, ele é extremamente objetificado. Por quê? Porque a gente tem ali uma coisa que não é naturalmente, né? Que as pessoas dizem,
é bigo, né?
É, aí fica aquela coisa do fetiche mesmo, sim, sabe? E a gente é muito fetichizado em relação a isso, ao corpo, sabe?
Uhum.
E aí que vem tudo esse negócio. Porque como, vamos supor, as meninas, né? Somos meninas de pênis. Aí eles vêm, entendeu, aquilo... E fetichiza, e aquilo, mas tem um pênis, é um homem, entendeu? E eu não posso ficar com homem, porque se eu ficar com homem, eu sou um viado.
Pronto.
Entendeu? E aí já acaba com tudo. E aí vem de novo lá o...
Eu queria fazer uma pergunta. Como é que é isso pra você? Porque eu já vi, né? Tinder, Grindr, esses aplicativos, o O do Borogodó, de paquera. E aí fala assim... Procuro boneca, já acho terrível.
Boneca.
Procuro boneca dotada para um passivo no sigilo.
É o quê?
Nossa. É. Explica pra gente o que isso significa e aí só pra...
Então, ele procura uma boneca dotada para um passivo no sigilo. Então, o homem ali, né, que tá procurando, ele é passivo, né? E aí ele quer uma...
Trans.
Uma trans para...
Entendeu? Fazer o cara... No sigilo.
No sigilo.
Dá pra crer?
Não, dá pra dar uns tapas.
Não, igual fazer. Se eu morrer, espazar minha senha do Facebook, pegar as mensagens antigas, porque agora eu sou casada, graças a Deus. As mensagens antigas é cada uma que fala Ribeirão Pires cai. Ribeirão Pires cai, meu querido. A prefeitura, o babado. É tudo um negócio de um sigilo. É uma loucura. Já tem vídeo, gente poderosa que Ribeirão Pires chegou e me falou assim: estou apaixonada por você. Eu te dou R$1.000 por semana pra gente se encontrar em Santo André. Lá no Blue Tree Towers, a gente se encontra lá em Santo André, entendeu? Eu te dou R$1.000, o Sugar Daddy, te dou R$1.000. Porque, meu, eu estou apaixonada por você, mas eu nunca, nessa minha vida, poderia ficar com você.
Não, gente.
Que paixão é essa? Esse amor Eros tá todo errado.
Tudo.
Eu falei, aí meu namorado tinha acabado de me assumir. Eu tava naquela coisa, eu fui assumida.
Sim.
Sabe? Aí eu falei assim pra ele, vai se fuder.
Maravilhosa!
Babado. Pega R$1.000, querido, e vai investir em você.
Sim.
Eu não preciso dos R$1.000.
Isso mesmo.
Foi embora. Linda e maravilhosa.
Muito que bem.
Bom, eu tenho que agradecer muito pela disponibilidade de vocês de virem aqui conversar com a gente e ensinarem e compartilharem toda essa experiência que eu acho que contribui para o nosso crescimento, contribuem para a nossa luta, e mantenham o Território Livre FM livre e aqui, ó, no apoio, nos aliado tudo, porque eu acho que a gente vai precisar continuar e isso não vai ter fim enquanto a gente não descobrir a fórmula do amor livre, Porque é isso que a gente precisa entender. O amor não tem cor, o amor não tem raça, o amor não tem sexo, o amor não tem gênero. O amor, ele é só sente, assim. E aí cada um sente por aquele que quer. E você não tem nada a ver com a relação do outro, assim. Então, seja, procure o seu amor. Não se incomode com o amor do outro. É, vai procurar a sua libertação e não a libertação do outro, sabe? Não tem cura pra isso. Assim, o amor não precisa de cura nenhuma. Nenhuma, exatamente. Muito obrigada, então, Mari, mais uma vez. Acho que essa roda aqui do Não Me Agrade e Me Respeite só tem como andar pra frente, não dá pra voltar.
Sim, sucesso.
Eu quero agradecer o convite, a confiança e me desculpar pela muita falação, talvez, mas estamos disponível, eu adoro esse espaço de fala, eu acho que é mais do que importante e me sinto lisonjeada de poder participar disso, de verdade.
E Marcela, eu preciso te fazer um agradecimento muito que especial, que é num susto, né? É que acho que não existiria essa pauta se você não pudesse vir, assim. Porque é necessário que, já que a gente é o território livre, mano, então que a gente busque pessoas que libertem pessoas. E você é uma pessoa que liberta pessoas. Então, é isso, assim, muito obrigada real.
Que
e que seja só um nó que a gente dê nessa rede que a gente vai construir juntos.
Sim, eu tô muito feliz de estar aqui, sabe? Principalmente com a Mari, que é uma fada sensata, maravilhosa. Ela é real, fada sensata. E, meu, vocês são incríveis. Obrigada mesmo, assim. É muito bom me sentir que eu tenho voz, sabe?
Sim.
E que tem pessoas que estão afim de me escutar, sabe? Porque aqui o negócio é árduo, é difícil. É 10 leão por dia. Mas eu, estando aqui hoje, sabe? E escutando o que eu escutei aqui hoje, eu sei que estamos juntos, sabe? E que a minha luta é a luta de vocês. É de vocês, é a minha. Isso é incrível. É a reciprocidade toda do babado acontecendo.
Maravilha. Muito obrigada, então, pra quem ouviu o podcast. Se quiser, ouve de novo. E que eu acho que cada escuta é um aprendizado diferente. Vai lá nas nossas redes sociais, comenta, dá seu palpite de qual tema você quer ouvir. Meninas, a gente tá aqui. Qualquer coisa, convide a gente pra bater um papo
manda
na
seu
sua
parça errado.
Muito,
manda pro parça errado.
Sim, eu acho que faz parte dessa conversa e vamos ficar atenta à nossa parceira, atento à nossa família, que às vezes a gente precisa trabalhar no pequenininho, a gente tem que ser formiguinha, mano. Tem que trabalhar lá no formigueiro primeiro para que a gente consiga expor isso e transformar esse mundo realmente livre e realmente para todas.
Todas.
Certo? Todes. Muito obrigada às minhas parceiras de sempre. É nós e só é a gente porque a gente tá junto. Agradecer ao Leonardo que ficou na técnica lá durante o programa, durante toda a gravação. E é isso. É isso, meninas.
É isso aí.
É isso aí.
Acho que não tem mais nada pra falar.
Exato.
Só vou sentir. É isso.
O Território Livre também está em outras redes.
Facebook, estamos como Território Livre FM.
No Twitter, @FMTerritório.
E no Instagram, territoriolivre.fm.
Segue a gente nas redes, comenta os posts e daqui a pouquinho tem site saindo do forno.